Renato, eu prestei atenção na sua abordagem da conjuntura política nacional, internacional, e você está hoje no Acre participando da convenção do seu partido, PCdoB. O que representa isso para um dirigente nacional estar aqui no Acre participando desse evento que reuniu militantes, dirigentes de todos os 22 municípios do Acre?
Olha, eu tenho viajado pelo Brasil todo, nessa fase de congresso, participado de conferências, debates nas universidades, seminários. Mas aqui no Acre tem um fator que é singular. É que é um partido que tem uma expressão grande, tem enraizamento popular. É isso que eu vejo do partido aqui no Acre. E é um partido que contribuiu decisivamente para a formação da Frente Popular, que é um tipo de experiência política muito valiosa. Eu considero que a Frente Popular abriu caminho aqui no Acre para que a gente pudesse civilizar o Estado. É um avanço civilizacional. Imagina se isso não tivesse acontecido. É o que vocês têm dito, é o que as pessoas que participam de todo o processo político falam. Nós íamos estar exatamente com as páginas policiais cheias aqui no Estado e fora do Estado. Então houve uma reversão, uma mudança importante nesse sentido. Então o PCdoB jogou um papel muito grande nessa frente popular. É um partido que todo mundo considera sério, um partido de ideias, um partido que tem projetos. E é por isso exatamente que ele também jogou o seu papel. É claro que nessa hora é importante na construção da frente um papel maior que um partido como esse possa jogar. Porque se é um partido que tem ideias, é um partido que tem projeto, é um partido que se mobiliza mais pelos projetos e pelas ideias, não é um partido puramente pragmático. Esse partido,
O eleitoreiro
é um partido que tem um papel muito grande. E a contribuição dele vai ser muito maior se ele ocupa posições importantes no processo político. Então acaba criando um paradoxo. É esse partido que joga esse papel, um partido sério, um partido que tem muitas ideias, um partido com uma grande experiência, e na hora exatamente de ocupar as posições-chave para que ele possa contribuir mais, isso às vezes não acontece. É o que a gente sente na trajetória política aqui do Acre.
Renato, indo um pouco aqui para a questão nacional, O que é que vocês do PCdoB acham que pode acontecer aí em curto prazo com esse governo que se instalou de forma ilegítima, que se instalou no país? O que é que vocês avaliam que pode acontecer, haja vista que a sociedade ainda não, digamos assim, reagiu da forma que deveria com relação a esse governo?
Olha, o Brasil vive, eu sempre tenho dito isso, uma crise profunda, bastante séria, perigosa. Exatamente porque o povo não reage ainda. E você está desmontando tudo que o país conseguiu fazer. Na área social, na área internacional, na área exatamente da construção de grandes empresas estatais no país. Tudo isso está sendo desmontado, desconstruído, inclusive. E o povo, evidentemente, talvez não percebeu tudo isso na sua dimensão, na sua grandeza, etc. Então tem esse paradoxo, que se você faz uma pesquisa, praticamente quase toda a nação está contra esse presidente, achando que é ilegítimo, é intruso, etc, etc. Agora, não há reação ainda. Por quê? É evidente que essas questões todas não surgem na consciência das pessoas tão rapidamente. Já tem uma consciência importante que a grande maioria acha que esse daí não dá. É preciso sair. Isso as pesquisas estão dizendo. Agora, tomar a iniciativa, é preciso você ter lideranças, um papel maior dos partidos políticos. E isso, às vezes, não acontece num estalar de dedos.
Você não acha que esse foi uma das grandes falhas do governo de Lula, do PCdoB, dessa aliança da Frente Popular, no tocante a conversar com o povo, dialogar com o povo e mostrar para ele que as conquistas do governo Lula só foram possíveis por conta dessa aliança de partidos?
Sim, isso é um aspecto, mas vamos raciocinar. Nós ficamos sem instrumento de propaganda. você só chega ao povo com grandes instrumentos de propaganda. Como é que você vai chegar a milhões? Eles chegam a milhões, nós chegamos a alguns milhares. Aqui já está a primeira grande diferença. Porque, claro, se você tem grandes instrumentos de propaganda na mão, é evidente que você tem acesso ao povo. Você...
Chaves fez isso.
Qual foi a ilusão, portanto? A ilusão achar que toda essa mídia na mão de monopólios, a gente não ia jogar grande papel. A gente revertia tudo na época das eleições, quem tinha acesso ao tempo de televisão, etc. Uma ilusão gigantesca. Outra coisa, achar que as corporações do Estado, a burocracia do Estado fosse neutra. A burocracia do Estado não é neutra, ela tem ideologia, tem... e era contra nós. Nós éramos uma figura estranha para eles no Estado. Essa é uma outra grande ilusão. Ilusão nossa, ilusão deles, etc. O republicanismo. Que republicanismo é esse, meu amigo? Quer dizer, tem uma burocracia com ideologia e com política. E não é a política e a ideologia nossa. Se colocava contra nós. Não é por acaso que o processo avançou e eles nos expulsaram daí. Expeliram exatamente essas forças que estavam no governo. Então, isso tudo é muita ilusão. E sabe, para completar, qual é a ilusão maior, no meu modo de entender? É que a esquerda não tem experiência de poder, foi a primeira vez que chegou, não tinha instinto de poder, nem consciência de poder. Essa que é a questão de fundo para mim.
Sabe que... E pensou que tinha chegado ao poder, digamos
pensou,
assim?
Não pensou que já estava no poder mesmo, entendeu? Mas, ou seja, é uma ilusão gigantesca. Sabe o que é que Lenin dizia depois de uma revolução, como a Revolução de Outubro na Rússia? Ele dizia o seguinte: todos nós que fizemos essa grande revolução, eles fizeram uma contra-revolução gigantesca, aquela guerra civil apoiada por toda a burguesia se juntou, etc, etc.
E a burocracia, né?
Também. E a burocracia também, etc. Ele diz, ó, eles têm esse instinto de poder e consciência de poder, e nós não temos. Todo esse povo não tem ainda esse tipo de poder. Então você vê a desvantagem. Por isso que ele teve que redirecionar toda a política. Por que a NEP?
Exato.
Por que a NEP? Olha aí. Pra, assim não perde o poder também. Então essa é uma questão que para mim ainda está no fundo da coisa. Esses 13 anos, nós não adquirimos a profundidade do que é o poder. Como você manter o poder? A grande questão, aliás, é Lenin também que dizia, não é conquistar o poder, é consolidar o poder. Porque isso aí precisa ter classe, com consciência disso, para você saber em determinados momentos que se você não faz certas alianças, se você não busca trazer certos acordos, você perde o poder.
Você tocou na sua exposição no PCdoB, numa coisa que nós tocamos no blog essa semana. Aliás, o nosso blog aqui é, digamos assim, é o único blog de esquerda que tem no Acre, é o estadoacre.com. E nós noticiamos em espanhol, porque o texto estava em espanhol, o novo pensamento do partido na China, o pensamento que eles estão chamando do Xi Jinping, né? do presidente chinês. E você tocou nos assuntos do planejamento dele, que vai até 2035, que eles estabelecem lá que eles querem chegar num país próprio, num país feliz, num país democrático, isso, num país civilizado e num país justo, né? Num país justo. E nós aqui não temos planejamento de nada, temos um governo que nem a população nem planejou votar nele.
É isso, o Brasil nós não temos nem instituições para planejar. Você acha que a gente tem instituições? Essa realidade institucional do Brasil não permite planejamento, não permite planejamento nem a curto prazo. Quanto mais um planejamento, como os chineses fazem, de longo prazo, vai até meado do século XXI. Esse é o planejamento deles. E é um planejamento que eles cumprem. Vão fazendo a parte do curto prazo, do médio prazo e não perdendo o longo prazo. O que é que eles estão dizendo agora? Que já dizia isso praticamente há 10 anos atrás. Que agora é uma etapa de planejamento com duas fases. A primeira fase vai até 2035 e a outra até 2049. A 2035 é chegar a um nível que o povo é bem abastecido, não vai faltar nada para o povo chinês. E é de chegar no meio do século, vai ser uma grande potência global.
Para finalizar, Renato, não tendo condições da liderança Lula ser candidato, o que é que o PCdoB pensa?
Olha, nós batalhamos, e essa é uma posição de honra do PCdoB, que Lula deve ser candidato. Por quê? Está em jogo a luta democrática. Aliás, hoje, a concretização da luta democrática passa com a exigência de Lula ser candidato a presidente da República. Essa é a compreensão nossa. Ele é um símbolo hoje da resistência e da luta democrática. Essa é a primeira questão, que para nós é muito clara. Segundo, é que Lula, não foi nós que decretamos nada disso, é a realidade que se impôs, é a maior liderança política e popular hoje da América Latina. Quem diz isso lá fora são muitos grandes intelectuais, autores, etc, etc. Eu citei aqui o Antônio Magri, que veio aqui para um seminário grande em São Paulo, ele discorreu sobre isso e disse, poxa, surgiu uma liderança popular, uma liderança com esse prestígio político, é coisa raríssima. E enfrentou uma coisa que na América Latina não se enfrentava nunca, é exatamente ocupar um papel primordial no plano mundial em oposição aos Estados Unidos. Então você veja que essa liderança é uma liderança importantíssima. Se a gente diz, o legado desse ciclo foi as promoções sociais, a inclusão social, o prestígio do Brasil, etc, etc. Mas um grande legado é surgir uma liderança da dimensão de Lula.
Que não é fácil,
popular.
Né? Que não é fácil surgir liderança.
Difícil surgir isso, uma liderança popular, política, com grande destaque.
Obrigado, Renato. Obrigado pela conversa.